Olá, uma boa noite para você que está aqui nos assistindo pela Rádio Federal. Hoje vamos entrevistar a candidata a deputada federal, Maria Ivelônia. Ela que tem um currículo bastante grande, hein? Ela foi secretária nacional de assistência social do governo Jair Bolsonaro, tá? E está aí agora pleiteando uma vaga na Câmara dos Deputados, tá? Ela entende bastante de assistência social, da parte social também, tá? Do tema da mulher, tá? E hoje nós vamos aqui bater um papo com ela. Boa noite, Idovan.
Fred Lima, bem-vindo a mais um episódio aqui do programa Ping Pong. Olha, tô muito curioso, hein? Tô muito curioso com ela. Vamos nessa.
Vamos lá. E boa noite, Amanda Escorcinho, que está aqui também me acompanhando. Olha, gente,
as damas aqui de novo.
O Tenente Poliglota.
Dama no comando.
O Tenente Poliglota tirou férias, viu, Poliglota, do programa, tá?
Deixa o Poliglota lá quietinho, ele vai voltar.
Acho que na próxima segunda, acho que ele já vai estar aqui já. A gente vai, inclusive, já quero até anunciar o próximo entrevistado segunda-feira. É o deputado distrital Pastor Daniel de Castro. Já está já confirmadíssimo já aqui.
Conheço bem, será bem-vindo.
É isso aí. Boa noite, Maria Ivelônia, candidata a deputada federal. É um prazer tê-la aqui no estúdio da Rádio Federal.
Boa noite, Fred Lima, uma honra estar aqui, estar também ao lado da Amanda Escorcim, da Dama do Poder. E é uma honra estar aqui com vocês que estão nos acompanhando ou que vão posteriormente acompanhar esse programa. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.
É isso aí. Olha aí, Ivelônia, a gente tem aqui várias perguntas, tá? Mas a primeira que eu queria fazer é... Você passou boa parte da vida profissional cuidando de assistência social e só depois entrou de vez na política, não é? Em que momento você percebeu que ser gestor e servidora pública já não era suficiente e decidiu disputar votos?
Eu tenho uma missão, eu entendo a política como uma missão para servir pessoas, Fred. Então, eu fui para o governo federal e foi ali, diante de tantas situações que eu vi as pessoas passando no Brasil inteiro e de tantas possibilidades junto ao governo federal para resolver essas situações, que nós entendemos que ali era necessário fazer mais, que seria participar de forma ativa na política partidária.
E olha, no governo Bolsonaro, a senhora esteve à frente da Secretaria Nacional de Assistência Social, né? Como eu já disse aqui já no início do programa. A senhora defendia que os programas sociais deveriam ajudar as famílias a conquistar autonomia e servir de caminho para o emprego e o empreendedorismo. Como transformar essa ideia em política pública sem deixar desamparado quem ainda precisa do Estado?
Isso foi o que nós fizemos no governo Bolsonaro. Logo que nós assumimos, o Bolsonaro disse que não queria ninguém passando fome, que queria que as pessoas tivessem comida na mesa. Então, nossa primeira providência foi aumentar o valor do Bolsa Família, que na época chamamos de Auxílio Brasil. Então, nós tínhamos ali um valor de R$ 280, passamos para R$ 600,00, nenhuma família recebendo menos do que R$ 600,00. Mas qual que é a ideia de um programa social? A ideia de um programa social é trazer uma assistência imediata, porque quem tem fome tem pressa, trazer ali aquela resposta imediata, mas preparar esse cidadão para ser autônomo. Nós não queremos pessoas dependendo para o resto da vida de um valor ali, de um auxílio, de uma bolsa. Nós queremos pessoas que consigam empreender, pessoas que consigam ir para o mercado de trabalho. Então, o que nós fazíamos? Essa pessoa iniciava no programa de transferência de renda e, quando ela conseguia um emprego, ela ainda tinha aquele tempo de transição, ou seja, recebia o salário do trabalho que ela estava ali exercendo e ainda uma parte do programa. Depois, quando ela conseguia se organizar financeiramente, ficava recebendo só o salário, assim como qualquer trabalhador, mas com a segurança, Fred, de que qualquer momento que ela viesse perder esse emprego, ela voltaria automaticamente para o programa social. Porque hoje, um dos principais motivos das pessoas não irem buscar emprego, não irem para o mercado de trabalho, é o medo de irem para o mercado de trabalho, em algum momento perder esse emprego e não conseguir voltar para o programa social. Quando você diz para ela que ela volta automaticamente, ela tem a segurança de ir atrás desse emprego. Então, nós acreditamos numa assistência social que traz autonomia. Jamais esse modelo que aprisiona as pessoas em programas sociais.
É isso mesmo. Inclusive, eu costumo dizer, Ivelônia, que quem quer uma pessoa prisioneira de um programa social, ela, na verdade, está querendo um cabresto de voto, entendeu? Ela está querendo só que aquela pessoa dependa do governo, né? Do governo que ela está ali exercendo, né, o cargo, né, seja presidente da República, no caso a gente está falando aqui do Bolsa Família, que o presidente Bolsonaro, né, nomeou de Auxílio Brasil.
Isso.
Né, e vale até lembrar também, né, que durante a campanha de 2018, eu me lembro muito bem que as pessoas ficavam criticando o Bolsonaro, falando que ele ia cortar o Bolsa Família e tudo. Gente, olha, o Auxílio Brasil não deixou muita gente, viu? Muita gente não passou fome por causa do Auxílio Brasil.
Não, e foi o presidente que teve a coragem de aumentar, mais do que duplicar, o valor do programa de transferência de renda. Olha que nós saímos do valor de 280 para, no mínimo, R$600. Então, ele não só ampliou o alcance, como também aumentou o valor que cada família recebia. Né? Então, isso aí é algo que nós temos clareza de que programas sociais, eles devem funcionar, mas de forma ali pontual, emergencial, levando essa pessoa para ter autonomia e não para torná-las escravas, torná-las dependentes. Nós queremos pessoas que consigam pensar, pessoas que consigam decidir, não que tenham, que sejam obrigadas a fazer algo.
Em 2024, a senhora disputou a prefeitura de Valparaíso de Goiás, né, com apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro e da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Agora, no PL, essa parceria com o casal se fortaleceu mais ainda?
Se fortaleceu. Eu tenho muito orgulho, né, de ter trabalhado na gestão do presidente Jair Bolsonaro. Acredito que foi um trabalho de excelência em todos os sentidos, seja do programa Criança Feliz, seja no atendimento às pessoas idosas, no atendimento às pessoas com deficiência, ali com o Auxílio Inclusão. Tivemos a oportunidade também de investir no atendimento às pessoas que tinham algum vício com o uso de drogas e essas pessoas poderem irem para comunidades terapêuticas e terem ali uma vida apartada das drogas. Então, nós tivemos toda essa atuação e depois continuamos tendo esse contato, né, com a família Bolsonaro, especialmente com a nossa querida Michele Bolsonaro, que foi a pessoa que nos ensinou que dá para fazer política servindo as pessoas. E aí recebi o convite diretamente dela, Fred. A Michele Bolsonaro fez o convite para que eu fosse para o PL Goiás e que viesse candidata a deputada federal.
Que aprendizados a eleição de 2024 deixou para a senhora, tanto na vida política quanto pessoal?
Foram muitos aprendizados. Primeiro, do quanto que a gente ainda precisa trabalhar a questão da autonomia do voto. Nós temos uma máquina pública que, ao invés de servir para o coletivo, muitas vezes ela é utilizada de forma a trazer sequência a determinados governos. isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Então, nós precisamos avançar com o fortalecimento dos órgãos fiscalizadores para que possam realmente fazer cumprir, né, a lei e não deixar que a máquina pública, que é dinheiro do cidadão, seja usado como situação de voto de cabresto, com situação eleitorais, né? Então, esse foi uma das piores situações que eu passei, foi ver de forma clara quanto que essa máquina pública muitas vezes é utilizada para interesses pessoais, para interesses de grupos. Mas também tivemos muito aprendizado. Primeiro é o aprendizado da coragem. Tive a coragem de enfrentar grupos políticos em Valparaíso que já estão há muitos anos e que não demonstram nenhum resultado para a população. Então, tudo foi feito para que eu desistisse da candidatura. Tanto que todos os partidos que estavam coligados conosco, eles foram judicializados a ponto de eu ficar com um único partido e ter que fazer chapa pura para que pudéssemos ir para a eleição. Então, eu acredito que essa coragem, esse espírito de decisão, é isso que muitas mulheres têm, né? A coragem de enfrentar tudo e todos em prol do coletivo, foi o que eu aprendi e é o que eu tenho levado.
O que, que a senhora está achando da gestão Marcos Vinícius à frente da prefeitura?
Eu acredito que o prefeito, ele vem de um modelo em que ele é uma sequência, então não precisava ter tanta dificuldade igual está tendo, né? Não precisava ter tanta dificuldade porque, na verdade, é uma continuidade. Quando você tem continuidade, você já sabe como estão as contas, você já sabe quem são as pessoas do grupo. Então, eu acredito que teria que manter e até melhorar o que já estava sendo feito, né? No entanto, acredito que também a pouca experiência em gestão esteja aí comprometendo e prejudicando essa gestão que ele está fazendo.
Olha só, eu inclusive eu até vi o prefeito como prefeito eleito em dezembro de 2024 em um restaurante lá de Valparaíso. Ele até veio conversar comigo: oi, Fred, tudo bem? Oi, prefeito, tudo bem? Tal, o seu, tal, tal, tal. Eu até falei para ele: olha, intelectualmente o senhor é preparado, o senhor é advogado, né? É um cara, uma pessoa inteligente. Agora, a grande questão, a grande esfinge era politicamente, né? Porque ele tinha exercido um mandato de vereador há anos antes, tá? Não teve uma bagagem, digamos assim, um cargo expressivo, e foi um cargo igual, por exemplo, a Ivelônia. A Ivelônia não teve um mandato ainda, mas ela foi secretária nacional de assistência social. Ou seja, ela comandou a assistência social de um governo federal. Isso aí é gestão. É você ter conhecimento de gestão. No caso do prefeito Marcos, ele foi só vereador por um mandato, não quis se reeleger anos antes de vencer a prefeitura e assumiu a prefeitura. E eu fiz até uma matéria há uns dias atrás sobre isso, onde eu ouvi fontes, ouvi o governo também, dei a parte deles, mas ouvi algumas fontes que diziam que o prefeito estava, teve até uma que disse: o prefeito tá igual o Collor, Fred. Na época do Collor. Subiu pra cabeça, não tem tato político, tá muito vaidoso, acha que é o sabe-tudo, acha que é um fenômeno eleitoral. E essa pessoa até falou pra mim: olha, se não fosse o Pablo Mossoró e o Ronaldo Caiado, o Marcos Vinícius estava em segundo ou terceiro lugar. Ele não ia ser eleito prefeito. Então, a prefeitura deu a versão dela também sobre sobre o caso, né, sobre essas críticas. E está aí já com 1 ano e 8 meses de mandato. Dá tempo ainda de virar o jogo? Dá tempo de virar o jogo. Agora tem que saber ouvir críticas, fazer autocrítica e ter vontade política.
Dito isso, agora a pauta é da mulherada. É uma pergunta aqui que veio até das damas. Velônia, caso a senhora seja eleita deputada federal, quais são os principais projetos que a senhora pretende apresentar na Câmara em favor das mulheres? Levantando a bandeira aí, feminina.
O primeiro projeto é no sentido de propiciar um acesso mais fácil das mulheres à saúde da mulher. Nós temos visto muitas mulheres sofrendo com a questão do câncer, especialmente o câncer de mama. Muitas mulheres que não conseguem fazer exames simples como, né, a prevenção. Então, nós queremos ampliar a questão dos consultórios itinerantes. Porque hoje nós temos um modelo em que tem o saúde na porta, mas ele vai para o município e fica um dia e meio, e isso não é o suficiente para atender todas as mulheres do município. Então, a gente precisa ter um modelo em que vá para os bairros. A nossa ideia é levar esses consultórios itinerantes por bairro. Por quê? Quando ele vai por bairro, aquela mulher que é do outro bairro, ela tem a segurança que vai chegar lá. Então, não precisa essa mulher ir de madrugada, não precisa essa mulher ficar com medo de não ser atendida. Aquilo você cria segurança de atendimento.
Seria então, naquela carreta.
Exatamente, naquele modelo da carreta. Então, a saúde da mulher será uma prioridade para nós e o apoio ao terceiro setor, porque atendendo o terceiro setor, atendendo aquela associação, aquela ONG, a mulher, ela consegue ter um acesso mais rápido, seja a cultura, seja a questão da assistência social, seja a questão do esporte, seja a questão das atividades físicas. Então, o terceiro setor tem um poder muito grande de alcance com relação às mulheres. E, especialmente também, o empreendedorismo. Nós sabemos hoje que muitas mulheres não conseguem ter aquele emprego formal, seja porque tem uma rotina familiar de cuidado com os seus filhos, seja aquela mãe atípica. Elas precisam empreender. Mas não dá para empreender, Amanda, sem ter um recurso financeiro para investimento. Às vezes você fala, vamos fazer cursos profissionalizantes, vamos colocar essas mulheres para ter uma profissão, para aprender um determinado ofício. Sim, ela pode até aprender, mas como ela vai começar o próprio negócio se ela não tiver um investimento financeiro? Então, a ideia é não só oportunizar para que ela aprenda, né, algo, seja na área da beleza, na área da moda, enfim, no que ela tiver ali o perfil, mas que também haja recursos para investir e ela poder montar seu próprio negócio.
Inclusive, a senhora até já respondeu a Mirella, que está aqui nos assistindo. Ela até perguntou sobre as medidas para melhorar a saúde pública. E ela já respondeu, né, Mirella? Inclusive, favorecendo as mulheres. Inclusive, eu achei muito interessante, porque é uma sacada, né? A gente vê muita questão do que é público. As pessoas vão, nossa, vai ter um mutirão, vai ter uma carreta. Aí elas acordam 4 da manhã, às vezes chegam, não conseguem ser atendidas, ficam frustradas. Então, vai estar no seu bairro, você vai ser atendida. É uma prioridade nossa.
Mirella, fique tranquila, porque a ideia... Você imagina uma mulher que tem seus filhos para levar para a escola, alguns que têm neurodivergência, né, as mães atípicas. Como que elas vão conseguir ir para uma fila 4 da manhã, passar o dia inteiro esperando ali por uma consulta? Então, a gente tem condição de fazer de forma organizada, em que cada bairro possa ter a sua vez e as mulheres serem atendidas ali de uma forma mais atenciosa. E aí, eu fico pensando, Amanda, o quanto que é importante o mandato de uma mulher. Uma mulher para pensar na situação de outra mulher. Porque você imagina eu que já passei por situações com relação ao câncer de mama. Então, como que é uma mulher precisar fazer um exame, precisar fazer uma quimioterapia, precisar fazer uma biópsia, se ela não tiver esse acesso rápido? Às vezes, para fazer uma biópsia, ela demora até 3 meses, dependendo do câncer, 3 meses compromete a vida dessa pessoa. Então, a gente precisa pensar com muita seriedade a saúde pública como um todo, mas, no caso da sua pergunta, a saúde da mulher.
E a senhora tem uma trajetória bem longa, né, bem conhecida, ligada à questão da assistência social, tanto no governo federal, a senhora passou por lá, no estado de Goiás também. E aí vem a pergunta, né? Quais políticas a senhora considera mais importantes para ampliar o empreendedorismo feminino e dar mais autonomia financeira às mulheres? A senhora que tem andado tanto aí nos movimentos empreendedores, inclusive no entorno sul.
Sim, eu acredito que precisa ter uma parceria entre a assistência social e a questão da economia. Então, a assistência social, ela preza muito pela questão do fortalecimento dos vínculos comunitários, a questão da profissionalização, mas a gente precisa fazer as parcerias com os bancos, né, para que possa ter financiamentos para que essas mulheres consigam abrir seu próprio negócio. Então, você imagina, estamos falando do terceiro setor. Uma instituição consegue capacitar a mulher ali na área da beleza. Ela aprende a ser uma massoterapeuta, ela aprende cuidar de extensão de cílios, ela aprende a questão de alongamento de unhas. Mas o que vai adiantar ela saber fazer se ela não tiver, por exemplo, uma incentivo, maca para ela poder fazer o atendimento, o dinheiro para ela comprar os cremes que ela precisa para poder fazer a massoterapia, se ela não tiver os produtos, se ela não tiver a cadeira, se ela não tiver o maquinário para fazer o alongamento de unhas, a extensão de cílios. Então, assim, precisa uma coisa complementar a outra.
Inclusive, a gente está falando aí de empreendedoras que são iniciantes, outras estão ali já avançando no meio do caminho, sim, outras já alcançaram mais de 20 anos de mercado, tem bastante sucesso. Mas sabe qual que é o que essas 3 mulheres de 3 níveis diferentes podem ter em comum? É a violência doméstica. E aí não tem como a gente fugir dessa pauta. E continua, infelizmente, né, sendo um dos grandes desafios do país. Na sua avaliação, o que ainda falta para melhorar a prevenção, o acolhimento das vítimas e a punição dos agressores? Então, prevenção, o acolhimento e a punição.
Nós vamos começar pela punição. Nós precisamos ter leis mais rígidas para essa pessoa que comete a violência contra a mulher. E quando eu falo em punição, eu falo em todos os sentidos. Essa pessoa tem que ter consequências com relação ao acesso ao mercado de trabalho. Se ela for um servidor público, ela ter consequências quanto a essa questão do serviço público. Mas falo também da questão das delegacias. A gente precisa investir nas delegacias da mulher. Nós temos municípios no estado de Goiás que não têm delegacia. Outros municípios, as delegacias funcionam em casas. Em casas que ficam no meio de um bairro, de uma quadra, de difícil acesso. Outras vezes, nós temos problemas com relação aos horários de funcionamento dessas delegacias. Você imagina uma delegacia que funcione de 8 às 17. Tem que combinar o horário com o agressor, né? Então, assim, nós precisamos cuidar, quando eu falo em punição, é cuidar de toda essa situação. Nós precisamos ter equipes multiprofissionais dentro dessas delegacias. Porque, por vezes, nós temos agentes policiais altamente competentes, delegadas altamente competentes, mas elas não têm o preparo que um psicólogo tem, que um assistente social tem, para fazer aquele acolhimento para essas mulheres. Aí, no que diz respeito à prevenção, nós precisamos fortalecer vínculos familiares. Precisamos investir nas famílias. Porque vamos imaginar que o programa Criança Feliz, que cuida desde a gestação até 7 anos de idade, você está ensinando essa criança a respeitar a mulher. A partir do momento que você tem programas sociais que trabalham com essas crianças, com esses adolescentes, com esses jovens, a questão do respeito às mulheres, você está preparando um homem que respeita a mulher. Se você fortalece vínculos no sentido de preparar essa mulher para o momento do casamento, para o momento do convívio ali com uma pessoa, né? Ela está sendo preparada no relacionamento. Então, tudo isso é prevenção. Nós temos que também pensar no sentido de agir tão logo a situação aconteça. Porque muitas vezes, foi só uma briga, foi só uma palavra que foi dita de forma desorganizada. Não, aquilo ali é apenas o começo, é a ponta de um iceberg. Então, a gente precisa investir em equipes multiprofissionais que possam trabalhar essa vida familiar, orientar essas mulheres. E precisamos ter também atendimentos psicológicos. Hoje nós temos mulheres que são sequeladas, não só do ponto de vista físico,
mas mental,
mas sequeladas do ponto de vista emocional. E são sequelas que elas não são visíveis, mas que elas trazem profundas consequências. Inclusive mulheres que nunca mais conseguem ter outro relacionamento, do tanto que elas ficam sequeladas emocionalmente.
Tem até uma teoria, né, que diz, complementando o que a senhora está falando, que a gente vê muito nas escolas, em filosofia, da tábula rasa, que o ser humano tem uma teoria que fala que ele nasce igual uma folha em branco, e o que a pessoa vai preenchendo ali é o que vai registrando a vida dele. E outras falam que o ser humano já nasce com a natureza má, né? Mas a gente acredita justamente nessa questão mesmo, que a implantação da ética nas escolas, com certeza, evitaria muitas agressões nos lares.
Então, assim, vamos falar aqui sobre a questão do Damas do Poder, né? É um grupo, é um movimento de mulheres em que o simples fato dessas mulheres se relacionarem, uma mulher percebe na outra a força para sair daquela situação de violência. Então, nós precisamos colocar esses movimentos,
encorajamento, né?
Esses movimentos que eu chamo de fortalecimento de vínculos, né?
Inclusive, até aqui na Rádio Federal, não é verdade, Dovan? Aqui nós tivemos, né, a nossa colega aqui, Iveline Ogawa, bastante famosa, conhecida, que sofreu feminicídio e acabou tendo a sua vida ceifada.
Sim.
Tá? Teve uma grande repercussão na época. Foi 2021, Idovan?
Foi 2021.
2021, todos os jornais, Metrópolis, Correio Brasiliense, Globo, todo mundo falou sobre isso, né? É algo que pode acontecer assim até com quem está do nosso lado. Um colega de trabalho, né? Uma colega de trabalho, né?
E não tem classes, né?
E não tem classes.
Você ultrapassa, né? Ultrapassa a questão de classe social, de escolaridade, a violência. Infelizmente, ela é algo que ela alcança a todos, indiscriminadamente.
Infelizmente, Lá em casa, inclusive, Dovan, eu que apanho, viu? É o contrário, tá?
João da Penha, você.
João da Penha, rapaz, viu? Agora, esses caras que batem em mulher, por exemplo, muitas vezes elas estão presas em um relacionamento abusivo, um relacionamento de dependência emocional, foi o caso da nossa colega Iveline, né? Uma moça jovem, deixou um filho, né? Uma história muito triste. E elas estão ali dependentes emocionalmente do cara, né? Elas não conseguem sair daquela. Elas estão dentro de um labirinto, eu costumo dizer isso. Tá? Elas não conseguem encontrar a saída. E aí elas têm a vida ceifada.
Fred, mas eu quero também fazer uma defesa para os homens. Os homens não podem apanhar também, não. Os relacionamentos precisam ser saudáveis. Porque a Lei Maria da Penha também serve para defender os homens. Então, assim...
Você tá vendo aí, né?
Vendo você sendo vitimista.
Então, assim, nós vamos aqui defender homens e mulheres.
Só porque levou uma bronca, né? Que não lava a louça.
Tá vendo? Não, mas isso aí é educar.
Educação e civilização.
Isso aí é educação, né? para os afazeres domésticos. Isso aí não pode levar para o lado de violência, não.
Ó, Polícia Civil, Ministério Público, fiquem de olho nela, hein? Aí, ó, vocês já viram, né? Estou vivendo aqui, ó, estou pedindo socorro.
E ocultando aqui, aproveitando o gancho, Belônia, quando a gente fala de assistência social e empreendedorismo feminino, se a senhora pudesse agora dar uma resposta para a matéria que a gente vai fazer posteriormente também, a gente percebe muito que muitos políticos levantaram a bandeira do empreendedorismo feminino porque está em alta e eles viram a mobilização desse público. Mas a senhora já tem um pezinho nos movimentos empreendedores há muitos anos, né? O que a senhora acha que, sendo eleita, poderia existir de proposta, de projetos, né, para auxiliar, contribuir com esses movimentos femininos para justamente a assistência social entrar neles e conseguir socorrer aquelas mulheres que a gente não consegue alcançar? Por exemplo, algumas já chegaram até mim e me falaram: olha, meu marido está me traindo com tantas mulheres por semana e já me acusou disso e daquilo, por que você não vai embora? Não, porque eu tenho X filhos com ele. E aí, além disso, eu não tenho renda, né? Então, assim, minha família está longe, está em outro estado. Eu não vou ser a salvadora da pátria. Eu vou tentar ajudar, mas eu não posso fazer o papel do juiz, o papel da advogada, da psicóloga, que eu não tenho formação disso. Mas eu posso mobilizar pessoas para ajudarem, né? O que que poderia ter de proposta para ajudar nesse acolhimento mais rápido? Naquela linha de frente, onde a pessoa, primeiro, ela também vai ter que sentir uma confiança em quem ela vai estar abrindo uma coisa tão pessoal da vida dela, né? Que está se tratando de um companheiro. Na maioria dos casos.
Eu acredito na necessidade dessa rede de proteção ser a partir de leis. Porque quando a rede de proteção ela fica só do ponto de vista de acordos feitos ali temporariamente, não trazem o resultado efetivo. Porque, por exemplo, se tem um movimento de mulheres em um determinado município e esse movimento é fortalecido, ele traz um resultado para aquela mulher, porque existe uma rede de proteção que envolve políticas públicas, que envolve o terceiro setor, que envolve o judiciário, o Ministério Público. Ok, então essa mulher é protegida. Mas e nos municípios que esse movimento de mulheres é enfraquecido? Ele não consegue dar respostas. Então, eu acredito na necessidade dessa rede de proteção ela ser em forma de lei.
É isso aí. Agora, voltando aqui um pouco para a pauta política, Ivelônia, mesmo que a senhora seja eleita deputada federal, o sonho de ser prefeita de Valparaíso ainda continua de pé?
Sendo eleita deputada federal, eu acredito que nós precisamos pensar em defender o município de Valparaíso. Então, o que será melhor para o município de Valparaíso? Será a deputada federal conseguir pessoas com capacidade de gestão e apoiá-la, né? Porque, assim, hoje Valparaíso ele tem vivido um modelo em que as pessoas pensam apenas em ser o único político e que tudo tem que girar em torno dessa figura política. E nós temos que pensar em município. O que é bom para o município? O que é bom para o município é ter uma deputada federal, é ter um número de vereadores, é ter um prefeito, uma prefeita fortalecida. Então, isso é algo que nós precisamos decidir enquanto município, o que é mais interessante para o município. Então, agora, nós queremos trabalhar fortemente para que uma candidata de direita, que é do entorno, possa realmente representar a direita do entorno.
Olha só, quero aqui agradecer a participação de todo mundo que está aqui comentando, dando o seu joinha, tá? Muito obrigado aqui pela sua audiência. E agora quero fazer uma pergunta: o que o cidadão que vive no entorno, o que esse cidadão pode esperar de Maria Ivelônia na Câmara dos Deputados, o cidadão que mora no entorno?
A primeira coisa é ter alguém que vive o entorno. Porque quando dá em época eleitoral, todo mundo sai das suas cidades para vir buscar voto no entorno. Só que ninguém vive o entorno para saber que nós temos problemas seríssimos com relação ao transporte. Hoje nós temos dificuldade por conta de engarrafamentos, por conta de transporte público que não é na quantidade, na qualidade que nós precisamos. Quantas horas você deixa de estar com a família porque você está dentro de um ônibus ou você está numa parada de ônibus esperando o ônibus? Você que está aí nos assistindo, se nós tivéssemos uma quantidade de transporte e tivéssemos qualidade nesse transporte, quanto tempo você poderia ter a mais com seus filhos, com seu esposo, com a sua esposa, com a sua família? Então, a gente precisa investir em transporte de qualidade e nas opções que venham trazer resultado. Por exemplo, nós temos total condição de ter o BRT até Lusiânia. Nós temos total condição de ter o trem transportando passageiros. Nós temos várias possibilidades. Estamos falando tanto de um viaduto que está sendo feito, mas esse viaduto que está agora sendo feito, ele é um cálculo. Ele foi feito um cálculo há 10 anos atrás, Fred. Então, assim, esse viaduto não vai trazer, infelizmente, ele não vai trazer a resposta que a população necessita. Porque ele foi feito, esse projeto, e ele tinha que estar pronto há 10 anos atrás. Era outra realidade no número de carros que passava na BR, no número de habitantes que esses municípios possuíam. Então, assim, nós estamos 10 anos atrasados. Nós precisamos também investir em empregos dentro do entorno, para que essas famílias não tenham tanta necessidade de ir para o Distrito Federal, possam ter seus empregos. Se nós tivermos um comércio fortalecido, indústrias fortalecidas e incentivadas no entorno, a gente diminui a necessidade dessas pessoas irem até o Distrito Federal em busca de empregos. Claro que alguns vão manter, por exemplo, serviço público. Quem é servidor público do Distrito Federal vai precisar ir para o Distrito Federal. Mas alguém que é, por exemplo, do ramo terciário, pode ficar nos seus municípios. Então, nós precisamos investir também na saúde. Hoje, nós temos mães atípicas que precisam pegar ônibus lotado com filho que tem autismo nível 3 de suporte. Você imagina o quanto isso desorganiza essa criança? Então, se a gente consegue ter atendimento de qualidade dentro dos próprios municípios, com neuropediatra, neurologista, psiquiatra, fono, todos esses atendimentos, essas pessoas não vão ter que procurar o serviço de saúde do Distrito Federal. Nós temos que investir também na questão da profissionalização dentro das regiões do entorno. Hoje, muitos jovens precisam ir para o Distrito Federal para fazer cursos profissionalizantes, para fazer estágio. Nós podemos fazer com que isso aconteça dentro dos próprios municípios do entorno. Então, o que as pessoas podem esperar de Maria Ivelônia, que é uma candidata a deputada federal de direita, que vive os municípios, que vive o entorno, é realmente políticas públicas, é resultado dentro do próprio município, dentro das próprias cidades do entorno.
Realmente, a assistência social, ela caminha 100% com a saúde, né? O Denis até comentou aqui, isso mesmo, a saúde tem que estar presente todos os dias e não uma vez a cada 2 meses. estão te dando boa noite aqui também. Falaram boa noite, Fred, gostei do seu penteado novo.
Eita,
é mentira,
obrigado.
Essa parte eu inventei.
Até pintei para ficar um pouco mais jovem.
Olha o bullying da Amanda.
Eu tava muito vovozinho.
É?
Tava
muito vovô. Eu gostei. Não, o que eu percebi é que a Amanda quis fazer um elogio ao vivo. Foi isso que eu percebi.
Você notou, né?
Eu notei que ela quis fazer um elogio ao vivo.
Mas não, ela usa a crítica para elogiar, viu? Eu conheço a Amanda. Já,
é, mas é, essa, é assim. Essa é a forma de demonstração de carinho dela.
Carinho,
exatamente.
Como se diz, a forma de amor dela é diferente.
É, mas vale também.
Aí, pessoal, se vocês quiserem continuar me vendo aqui, eu prometo que vai ter humor ácido. Volta em mim para continuar no podcast também.
Amanda continua.
Nada, ela vai voltar pro podcast dela agora, este mês, né? O Dama do Poder, né? O podcast Dama do Poder vai ser...
Ih, eu já fui lá, estrear. Fred. É bom. Né? Já fui lá.
A gente apronta ao vivo.
Olha, agora eu queria, Ivelone, entrar agora na parte do ping-pong aqui contigo. Eu queria que uma só frase você definisse. Nivaldo.
Meu suporte.
Ana até Beatriz.
Brilhou o olho.
Até brilhou o olho. Viu aí, Nivaldo?
Aí, viu, amor? Ó, amor, brilhou os olhos.
Ana Beatriz e Giovana.
Minha razão de lutar todos os dias.
Deus.
Tudo.
Assistência social.
Uma missão de transformação.
Michele Bolsonaro.
Um exemplo, uma inspiração.
Professor.
A base de tudo.
Entorno.
O que eu vivo.
Agora, Maria Velônia por Maria Velônia. Se autodefina.
Uma mulher guerreira. Uma mulher que acredita em
pode
outras
falar
mulheres.
Mais também,
se você quiser. Uma mulher que é uma carta. Uma carta, né, assim como a Bíblia fala... que nós somos uma carta. E eu quero que Maria Velônia seja essa carta que é lida por muitas pessoas e que serve de inspiração para muitas pessoas poderem ter uma transformação de vida e poderem cada dia aspirar coisas melhores.
É isso aí, olha, Ivelone, quero agradecer aqui a sua presença, tá? Aqui no estúdio da Rádio Federal. As portas da Rádio Federal estão abertas aqui para você, tá? Para outras posteriores entrevistas, tá? E quero agradecer também, né, a quem está nos assistindo agora, quem está dando seu joinha, o seu comentário. Passou rápido, né, Idovan?
Hoje foi ligeiro, né?
Foi bem rápido.
Mas a Maria fala muito bem.
Ela fala muito bem, tá? Ela sabe falar, ela não foge do tema, tá? E ela, porque tem, assim, tem gente, né, Idovan, desde 2018 que a gente traz aqui, que a pessoa vai, ô Ivelone, às vezes em Braslândia e Lusiânia. Tipo, você vai de um ponto a outro, sabe?
Ô Fred, mas eu quero contar um segredo aqui para as pessoas que estão aí nos assistindo. Mais do que falar, eu sei fazer.
Eita!
Então, a minha história mostra que, tendo um mandato, eu vou apenas aumentar a possibilidade do fazer, mas muito já foi feito com as condições que me foram dadas.
Olha isso aí.
Sucesso, hein? Muito bom.
Ivelone, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui na Rádio Federal. Obrigado também à primeira dama aqui que está aqui comigo, né? Nos comentários, né? Fazendo perguntas também.
E deixou a louça pra você quando você chegar.
Não, ele já lavou.
Mas eu lavo a louça todo dia.
Não, já chegou aqui.
Eu vou comprar
já chegou.
Uma máquina.
A louça já chegou aqui. Ele só chegou depois que ele lavou a louça.
Só veio fazer o programa. Só,
mais que justo. Se uma cozinha,
muito
o outro
justo.
Lava.
Eu vou comprar uma máquina, viu, Belônia? Uns 2.000 e tanto, mas eu vou comprar.
Eu um robozinho.
Eu aprendi, inclusive, que nós mulheres não podemos dizer que o nosso marido ajuda. Porque quem ajuda, né? Quem ajuda só ali faz momentaneamente. Na verdade, nós temos afazeres para serem divididos ali entre o casal.
Boa. Isso é uma regra da assistência social.
Tá vendo?
Idovan, eu comprei até um robozinho da Xiaomi. que faz faxina e dá lá em casa. Do
homem, olha aí.
Ela não sabe. Leva duas horas para limpar a casa.
Ela não sabe o que é faxina há muito tempo, Idova.
Aí eu falei, tem que lavar a louça. Ele vai comprar um robô de lavar a louça. Vou comprar um robô de limpar o chão.
Tá certo, não tem problema.
Eu terceirizo.
Não tem problema como é feito. O importante é ser
feito.
Igual
aqueles vídeos no Instagram que dá 5 minutos para a pessoa chegar, a pessoa olha a hora e sai correndo.
A gente terceiriza o nosso serviço, né?
Gente, vocês querem ver mais política, mais tretas, nos sigam também nas redes sociais, né? Isso tem que aí anunciar a Dama do Poder e @ jornalista Fred Lima, representando aqui o portal Lupa Política, no programa Ping Pong, na Rádio Federal.
E acessem aí o portal da Amanda, damadopoder.com.br.
damadopoder.com.br. A gente tem um grupo nosso também, das Damas do Poder, vocês podem acessar nos informes, podem sugerir pautas. Olha, eu queria ver essa pessoa aqui, Amanda. No do Fred é só política, né? Mas a gente queria ver a história dessa pessoa aqui com vocês. A gente acata, a gente escuta. Podem mandar no nosso e-mail também, que a gente publica.
Amanda tá importante, viu, Idovan? Tava com a Celina Leão esses dias. E por falar na Celina Leão, a gente vai trazer ela aqui de volta, né? Ela esteve aqui com a gente já como deputada federal no ano de 2022, né?
Sim.
Ela já esteve aqui e a gente...
Seu fã apareceu aqui agora, ó, bem no finalzinho. Wilton Kida.
Wilton Kida, um sogrão falando.
Ó, grande abraço. Ele voltou também da sua peruca.
Quer dizer que a Amanda, Amanda tava com a Leoa.
A Amanda tava com a Leoa, né? A Leoa foi lá no encontro, né? Das mulheres.
Só não ganhou,
né?
A botina de presente ainda.
Ainda.
O que você achou do debate ontem?
Olha, eu esperava mais. Esperava um pouquinho mais de uma conversa menos... ardilosa, vamos dizer assim, né? Eu achei que parecia que tava todos contra a Celina, né?
Eu até escrevi sobre isso, tá? Foi bastante lido hoje um artigo sobre esse fato. Porque, olha só, o Ivelone, é estranho, né? Você vê o candidato, por exemplo, o ex-governador Arruda, com todo respeito a ele se aliar com o Ricardo Capelli, que é do PSB, do governo Rodrigo Hollenberg, a Paula Belmonte, que é uma deputada que sempre criticou o PT, os governos de esquerda, fazer troca de figurinhas com o Leandro Graes, que é o candidato do PT, e lembrando que o PT nunca conseguiu se reeleger em Brasília, né, porque o governo foi maravilhoso. É estranho, sabe, todos se uniram para bater na Celina, sabe, ficou uma coisa esquisita, ficou assim uma confusão ideológica, né, tipo assim, você se unir, por exemplo, você que se diz de centro-direita, como Arruda e Paula, se unirem com Graes e Capelli, que são de esquerda, sabe, fica uma coisa estranha.
Mas em compensação a gente viu o quanto a Celina se saiu bem, né? Então, mesmo tendo todos contra Celina demonstrou a tranquilidade, a firmeza e que está defendendo o Distrito Federal. Então, esses momentos também, Fred Lima, servem para mostrar que o Distrito Federal precisa de alguém com coragem, né? E a nossa Leoa, a Celina Leão, ela é essa mulher com coragem que, mesmo diante dos obstáculos, das críticas, ela vai firme no propósito de defender a população do Distrito Federal. Então, eu acredito que a população conseguiu enxergar isso, de que, mesmo estando todos ali contra ela, foi também uma demonstração do que ela vive no cotidiano. Está gestora da capital do Brasil. É muito isso, é enfrentar obstáculos, é enfrentar críticas, mas ter como prioridade a missão de defender pessoas. Então, do meu ponto de vista, isso só demonstrou que a Celina Leão é essa pessoa que tem a capacidade de fazer gestão, mesmo em situações adversas. Conheço a Celina desde quando foi deputada distrital, foi uma das deputadas que nos ajudou a criar a nossa carreira do sistema socioeducativo. Depois, como deputada federal, nos ajudou muito no governo federal na defesa das crianças, na defesa das nossas pautas social. E hoje consegue... continuar essa defesa aqui no Distrito Federal, fazendo da capital do Brasil ser essa referência para todo o Brasil.
Um total controle emocional.
Total controle emocional.
Política, 4 mandatos, isso chama atenção.
Exatamente.
Não, e o interessante é que, tipo, tentam colar nela, né? No caso, a gestão do ex-governador Ibanez. Olha, em termos de obras e infraestrutura, depois de Joaquim Roriz, Ibanez foi o governador que mais fez. Isso aí não é indiscutível. Né? Enquanto Arruda sonhou com o túnel do Rei Pelé, o túnel Rei Pelé em Taguatinga, o Ibanez foi lá e fez o túnel. Então, assim, agora, na questão de querer que a Celina se responsabilize por erros do governo passado, é a mesma coisa de você querer que o Itamar Franco fosse responsável pelo confisco da caderneta de poupança que foi feito pelo ex-presidente Fernando Collor. E o Itamar, na verdade, lançou o Plano Real que resolveu o problema da hiperinflação. Da mesma forma, Michel Temer. Querer que Michel Temer assuma erros feitos por um governo que não era dele. Porque o vice, na verdade, o vice ele só assume na ausência e no impedimento do titular. Eu gostei bastante do debate, acho que a Celina saiu bem também. Tá? Gente, olha, já estamos aqui já com 22 horas e 11 minutos. O programa chegou ao fim. Quero mais uma vez agradecer a Velônia, a Amanda e Idovan. A gente vai estar aqui na próxima segunda, né? No mesmo horário. Vamos entrevistar o deputado distrital Daniel de Castro, pastor Daniel de Castro, vai estar aqui com a gente, já confirmou a sua presença, tá? Quero agradecer aqui especialmente a você que está aqui curtindo, dando seu joinha, fazendo o seu comentário até esta hora, tá? Espero vocês na próxima segunda, no mesmo horário, entrevistando aqui o pastor Daniel de Castro. Gente, olha, uma ótima noite para vocês, tá? Que Deus abençoe a semana de cada um. Fiquem com Deus, até segunda.